Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Maria concebida sem pecado. Muito bom estar aqui com vocês. Como hoje estava dizendo, e quando entro aqui eu me sinto em casa, né? Porque a gente que é mãe espiritual, então a gente sente falta também dos filhos, né? Que o Senhor nos deu, que o Senhor nos agraciou de nascer no coração, unidos pelo amor de Deus também. E nessa noite, enquanto o Naor estava lendo a palavra, eu vi como que o Espírito Santo ele age dentro de um contexto tudo igual, harmonioso, falando da palavra de Romanos, né? Aqueles que foram eleitos, aqueles que se entregaram à loucura da cruz. Quantos de nós que abraçamos essa cruz, que muitos não aceitam, e já naquele tempo também, na leitura que nós vamos ver, também havia essa diferença, aqueles que creem, aqueles que não creem, aqueles que são eleitos e chamados e aqueles que não são. Por isso, de uma maneira muito grandiosa, é um tema que me ajudou muito e me ajuda até hoje, quando eu abracei há muito tempo atrás, quando entrei na renovação carismática, de abraçar a cruz, aquele sofrimento, tudo aquilo que o Senhor Jesus passou, e tudo aquilo que ele foi flagelado, ele foi blasfemado, quantas dores, quanta perseguição que ele passou, mas ele, Deus, no seu infinito amor, ele enviou Jesus, seu Filho único, para que todos aqueles que nele crê, será salvo, como diz lá em João 3,16, né? Deus enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê será salvo. Porque ele veio não para nos condenar, mas para nos salvar. Você crê em Jesus? Então, creio meio xoxo aqui. Você crê em Jesus?
Creio.
E então, esse crer tem que ser para valer. Esse acreditar é você abraçar Jesus, o Cristo crucificado, que o mundo não reconhece, mas aqueles que creem abraça para valer e se entrega totalmente. E quando encontra-se nas dificuldades, é o lugar que devemos correr para suportar as nossas cruzes. Gente, é um lugar maravilhoso, é um tesouro que nós temos. Tem muitas igrejas que têm cruzes, inclusive de outras denominações, mas não tem Cristo. Gente, nossa igreja é maravilhosa. Nós cremos no Cristo crucificado, porque ele, pelo sofrimento, carregou nossos pecados, nossas misérias, e pregou na cruz, como diz lá em Isaías 53, por sua chaga nós fomos curados. Ele carregou sobre si os nossos crimes. E isso desde Adão até o último homem que existia na face da terra. Ele se deu. Não tem, muitos cientistas dizem que não tem noção de como ele suportou na paixão dele, as dores, os chicotes, as blasfêmias, a barba arrancada pelas mãos. Ele, se cumprindo a promessa, ele não teria nenhum osso quebrado, mas ele suportou a humilhação de ser pregado nu diante daquele lugar que ele pregou, que ele curou, que ele libertou. Quantas pessoas foram curadas, libertas, salvas por Jesus. E a humilhação é esse Jesus que nós pregamos, que eu prego. A cruz com Jesus crucificado. Não aquela cruz. E com muita tristeza, ontem, conversando com uma pessoa que vende objetos religiosos, ela me disse que a procura de cruz sem Cristo é uma nova, eu digo, sei, esse povo é uma nova geração que está com a verdade é dela. Ah, não é bem assim. É um achismo. Não querem mais a cruz com Cristo crucificado, católicos. A nossa igreja, o ponto alto da nossa igreja é a Semana Santa. E é a única igreja que quando chega na sexta-feira faz momento da cruz. E nós cantamos aquilo que a cruz nos dá. Vitória, tu reinarás. Não é? Ó cruz, tu nos salvará. Vamos pegar então 1 Coríntios. Primeira Coríntios, capítulo 1, versículo 18 a 31. Primeira Coríntios 1, versículo de 18 a 31. Sabedoria do mundo e loucura da cruz. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós, é uma força divina. Gente, aqui está dizendo, olha que maravilha. A linguagem da cruz é loucura para os que se perdem. Mas os que foram salvos, você se considera salvo por Jesus e você disse agora mesmo, hein? Você assumiu a salvação de Jesus. É uma o quê? Força divina que nos leva à vitória em tudo aquilo que nós estamos passando de tribulação, de enfermidades, de vontade de desistir de tudo. Está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a prudência dos prudentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde o argumentor deste mundo? Gente, tudo que você vai falar, o pessoal rebate e argumenta. Né? É uma geração que está assim, não é, Zé Roberto? Tudo argumenta, até as coisas que estão aqui escritas na Bíblia. É a palavra de Deus, é a nossa vida, é que nos norteia. Nós temos temor a Deus. E nós, nessa nossa caminhada, eu pelo menos procuro fazer aquilo que está escrito aqui, porque eu sei que foi Deus que falou. E onde está o argumentador desse mundo? Acaso não declarou Deus por loucura a sabedoria deste mundo? Já que o mundo com a sua sabedoria não reconheceu a Deus na sabedoria divina, aprouve a Deus salvar o que crê pela loucura da sua mensagem. Veja, Deus aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da sua mensagem. Aqueles que não aceitam, que não reconhecem, os que do mundo, os pagãos, eles acham tudo nós louco. Bom, eu me acostumei desde quando entrei para a renovação. Que na época que foi o início da renovação, em 1975, eles me chamavam todo mundo de louco. Nossa, a igreja mal tinha saído do latim, aí chegaram aquele bando de louco batendo palma, né, dançando. É louco, não é? E aprove a Deus salvar que creia pela loucura da sua mensagem. No versículo 22, os judeus pedem milagres, os gregos reclamam a sabedoria. Os judeus, porque eles não aceitaram Jesus, né? Que ele, Jesus veio para os judeus, mas eles não receberam. Então, eles se achavam donos, os doutores da lei, os fariseus, né? E os gregos eram os intelectuais, de sábios, os sábios, né? Reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Vamos repetir, para que nós fomos chamados, fomos escolhidos e eleitos. Vamos ler isso no 23, todos juntos. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, força de Deus e sabedoria de Deus. Gente, fomos eleitos. Nós fomos chamados. Uns mais tempo, outros há algum tempo e outros estão sendo chamados agora. Mas nós fomos eleitos por Deus. Fomos escolhidos diante de tanta gente muito mais entendida, teólogos e tal, né? Gente com faculdade, mestrado, doutorado. Nós fomos eleitos do jeitinho que nós somos, do conhecimento que nós temos, que o Senhor ele elege, nos chama, nos ensina e nos envia. 25. Pois a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vede, irmãos, o vosso grupo de eleitos, nós aqui, não há entre vós muitos sábios, humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. O que é estulto, quer dizer, aquele que não entende nada, ainda não sabe nada, né? Quem é estulto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. Para confundir os sábios. Olha, Madre Teresa de Calcutá, os santos, os nossos pregadores de hoje. Gente, eu digo para você que eu conheci o Naor com 14 anos, né, Naor? E eu digo para você como Jesus fez com Pedro. Pedro, quando Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra construirei a minha igreja. Ali, quando Jesus olhou para o Pedro, ele já viu toda a igreja do mundo inteiro. E eu digo o mesmo para o Naor: quando Deus o chamou, ele já viu na tenra idade dele toda essa obra construída, Naor. Gente, é assim que Deus escolhe. Deus escolheu vocês. Estão junto com ele até hoje. Ele já viu toda a obra que já foi feita e vai continuar fazendo, Naor, através da comunidade Boa Nova. Vamos aplaudir o Senhor, que é maravilhoso. O que é fraco no 27 ainda? O que é estulto no mundo, Deus escolheu para confundir os sábios. E o que é fraco no mundo, Deus escolheu para confundir os fortes. e o que é vil e desprezível no mundo, Deus o escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Assim, nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. É por sua graça que estais em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloria, glorie-se no Senhor. E eu quero dizer que o Senhor está precisando urgente de homens e mulheres de fé, de abraçar a loucura da cruz, de dar a vida para salvar almas. Como assim o Senhor deu a vida dele? Quantos santos, quantos mártires deram a vida? A cruz que você crê, ela é vitória, gente. Ela é vitória. Quantas vezes eu tive com a cruz, uma cruz que aos olhos humanos era impossível eu passar. Mas eu aprendi a pegar minha cruz e correr para a cruz. Eu vou para a cruz, corro para a cruz. Porque ali é que a minha força, isso que São Paulo diz aqui, essa força você adquire naquele momento. Se você está passando por um câncer, se você está passando por uma situação difícil, se você não vê saída, se você não vê solução, impossível, você vai encontrar na cruz do Senhor Jesus, aos pés da cruz do Senhor. Eu, quando no ano de 78, eu já estava na renovação, eu tenho dois filhos e uma filha. E sem esperar, engravidei pela terceira vez e não sabia que era, na minha época não tinha ultrassom, né? Parto normal, você não sabia o sexo. Como eu já tinha dois meninos, e minha mãe teve seis homens e duas mulheres. A minha sogra não teve nenhuma mulher, só homem. Aí todo mundo dizia, ah, vai ser homem também, né? Porque só era na minha família, só duas mulheres e seis homens. Então eu falei, entreguei nas mãos de Deus. Eu falei, bom, o senhor que sabe. No dia do meu aniversário, 28 de janeiro, ela era para nascer em fevereiro, eu tive que ir para o hospital lá em São Paulo, no Hospital São Luís, lá na Avenida Santo Amaro, onde havia já nascido meus dois filhos. E cheguei ali, e o médico veio, me examinou, esperou um pouco, ele estava ouvindo o futebol, era domingo, no radinho de pilha, que era top na época, né? Aquele radinho. E nasceu, ele falou assim, vai nascer no dia do aniversário da mãe. E foi, nasceu o dia do meu aniversário. Mas, como é parto normal, ela nasceu 6 horas da tarde. Eu fui para o quarto. E quando foi no dia seguinte, 8 horas da manhã, entrou uma enfermeira no quarto e disse assim, mãe, a chefe do berçário quer falar com a senhora. E lá fui eu, né? Parto normal, a gente já vai andando, tudo. Cheguei lá, ela falou assim para mim, olha, mãe, ela tem uma coisa com a sua filha. Eu falei, o que foi? Ela falou, ela nasceu sem paralisado o braço esquerdo. Eu, sabe quando você leva uma bolada, um murro na boca do estômago? Foi o que eu senti, assim. E eu fiquei em choque. E eu perguntei para ela, disse assim, olha, mas ela foi gerada assim? Eu queria saber. Porque eu já, até ali, já uns 4 anos na renovação, já estava vivendo, já estava pregando, já estava com grupo de oração. Eu disse, se for vontade de Deus, eu aceito. Aí ela falou, não sei, de vez em quando acontece isso aqui no berçário, e desconversou, misteriosamente, né? Quando foi no final do dia, me deram alta, que naquela época ficava 4, 5 dias no hospital. Quando o Pacheco chegou para me visitar, eu estava de alta, eu falei, Pacheco, vamos no pediatra agora. E eu, ainda em estado de choque, aquele chorando, e fui com ela ali no pediatra, e ele examinou, viu os reflexos, ele falou assim, mãe, isso aqui foi barbeiragem do médico. Ele, quando pegou pela cabeça, ele arrancou os nervos que movimentam o braço esquerdo. Aí descambei, né? Chorar. E ali eu senti o peso da cruz. De você ter que presenciar a sua filha, esperada com tanta ansiedade. E você crendo no Deus, que você se entregou a esse Jesus. E aquilo foi uma mistura, foi um turbilhão de ideias. E eu não me conformei. Fui para um ortopedista, que era na época um médico ortopedista de Santo Amaro, chamado Dr. Kitadai. Ele me recebeu, examinou, pegou os livros, mostrou para mim, Pacheco, olha, a situação dela, ela vai ficar assim com o braço mole, sem musculatura, virado para trás, e mostrou as fotos. E eu comecei a chorar, estava chorando muito, e ele falou assim para mim, olha, mãe, olha, põe teu amor, tenha fé, crê em Deus. Aquilo me colocou, me equilibrou. E eu tinha acabado de ler um livro, chama Jesus Cura, eu tenho até hoje. Era o primeiro livro sobre cura na renovação carismática. Ninguém nem usava a Bíblia, né? Nem livro tinha. Mas é um livro que não sei como ele veio parar na minha mão. Era de um padre americano chamado Francis McNutt. E eu comecei, traduzido, e eu comecei a ler. Li. E eu li num capítulo que falava oração de saturação. Aquilo me chamou atenção. E tinha uns milagres ali que o padre contava. E eu fui para os pés da... Peguei a minha cruz e fui aos pés da cruz chorando. E eu disse, Senhor, o Senhor não gerou ela assim. Foi um erro médico. Mas eu creio, e eu estou aqui. O Senhor disse, vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e cansados, e eu vos aliviarei. Eu vou aliviar do todo fardo. Coloque o fardo. E eu senti Jesus falando, coloque a tua cruz na minha cruz. E eu comecei a rezar. Ia na igreja, aos pés da cruz, e pedindo. E a oração de saturação é você rezar o tempo todo. Eu rezei um mês. Estava lavando louça, estava limpando a casa, estava dando de mamar para ela. Eu estava arrumando comida e eu rezando. E eu rezando. E eu pedindo. E eu creio, falava Jesus, eu creio que você está me ajudando a carregar essa cruz. Eu sei que o Senhor é o Senhor do impossível. E aquilo foi aumentando a minha esperança. Passou 2 meses, passou 3 meses, 4, 5 meses. Ela foi engordando, crescendo, e aquele braço sempre pequeno, fino. Quando ela estava com 6 meses, que eu estava um dia dando de mamar, olhando uma casa que tinha um pomar muito grande, que eu morava lá, beirando a represa de Guarapiranga. E eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor morreu por todas as enfermidades, por todos os nossos pecados, Jesus. Ô Senhor, hoje eu quero entregar em Tuas mãos. Ela não é minha, ela é Tua. E parece que aquela angústia que fazia 6 meses que eu estava sentindo, saiu. Me deu uma paz que veio assim, tomando conta de todo o meu ser. Aí uma tarde fui na casa da minha mãe, que morava perto. Quando eu deitei ela no sofá para trocar a fralda, gente, ela levantou aquele braço e derrubou ele assim, meio bobo, e recuperou todos os movimentos sem fazer nenhuma, nada de tratamento. Porque o médico diz para nós, o ortopedista, Pacheco, você não... o médico falar que cura isso é um charlatão. E ele curou, um milagre, gente. É por isso que eu creio. Seja qual for a sua situação que você está passando, o milagre de Deus aconteceu. E com isso me deu muito mais força para anunciar o poder, a loucura da cruz. Eu lembro que depois do tempo ainda queria, não sei, não tinha livro de canto, um senhor bem simples, ele compôs aquela música: eu te amo, sou louco por ti, meu Jesus, tu és minha, meu bem e meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus, tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor. Viu como que é? Gente, eu creio e eu sou testemunha de tantos milagres nessa minha caminhada. E hoje, quando eu estava meditando sobre essa palavra, aqui no 30 fala assim: é por sua graça que estás em Jesus Cristo. É a graça dele. Ele te escolheu. Como me escolheu? Eu, uma simples dona de casa, né, sem estudo superior, e o Senhor me deu a graça. Eu não era nada. E até hoje, eu estou vivendo como sempre fiz, para anunciar que Deus nos ama. E hoje, cada lugar que eu vou, eu ultimamente o Senhor tem falado muito comigo. Muito. Depois de a gente ficou confinado, né? E eu entrei mais assim, e eu sei que este território aqui da Boa Nova é um território de milagres. E de um celeiro, você dizia do celeiro de grãos, e eu sei que Boa Nova é celeiros de homens e mulheres de muita fé que vai anunciar, vai continuar. Eu estou assim que nem, sabe aquela corrida que o corredor vai correndo e ele passa o bastão assim para o que está de trás? Você assistiu? Eu já estou passando o bastão aqui, né? Tantos anos aqui, né, Nenor? Estou passando porque... Mas o Senhor, ele realiza. Talvez você esteja pensando, eu? Mas quem sou eu? É você que ele escolheu. Não é aquele mais, talvez, da sua família, do seu conhecimento... Que é um. Aqui ele está dizendo, né, até mesmo aqui no versículo 26. Vede, irmão, o vosso grupo é de eleitos. Não há entre vós muitos sábios, humanamente falando, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. O que é astuto no mundo, Deus escolheu para confundir os sábios. E que é fraco no mundo, Deus escolheu para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo, Deus escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Amém? É por sua graça de Deus. Feche seus olhos um instante. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Eu não sei o que está acontecendo na sua família, no seu casamento, na sua situação financeira, na sua no seu físico, olha a enfermidade, no seu emocional. Gente, nós estamos vivendo tantas, tantas depressões, pânicos, medos que as mídias nos colocam, muito medo. Trazemos feridas na nossa história de desamor, de rejeição, de relacionamentos fracassados, de brigas, desavença na família, toda dividida entre irmãos, pais e filhos. Eu não sei, mas Jesus sabe. Não sei qual é o peso da sua cruz que você está achando difícil, que você teve até vontade de desistir. Eu até hoje, de vez em quando, porque nessa trajetória nós vamos dos eleitos, não vai ser fácil. É difícil. E calúnias, perseguições. Se eu fosse escrever um livro sobre tudo isso que já passei, das cruzes, das perseguições, das calúnias, expulsa de igreja, nossa, não sei quantos volumes daria. Mas eu sempre me fortaleci na cruz, olhando para o sofrimento de Jesus, mas entregando para o Senhor. Solidão, que você já tentou de tudo, você que sente muito só e tem sido essa a tua cruz interior, o seu emocional, e o Senhor também está te curando. Você que se sente uma fracassada, você tem este sentimento porque quantas vezes você tentou algo e não deu certo na vida profissional? Você tentou faculdade e não terminou. Você tentou uma profissão e não deu conta. Mas o Senhor está te libertando. O Senhor também está. Mostra uma pessoa com vários boletos, pagamentos que tem que fazer e não tem dinheiro. E vem assim de aluguel, escola, dos filhos. E você está angustiado, você não dorme mais preocupado. Mas o Senhor, com amor, o amor de Cristo crucificado, tem visto seu sofrimento e Ele está dizendo que Ele já está cuidando de tudo. Você que já passou, você mulher que já teve um nódulo, de câncer, muito medo, o Senhor também está dizendo: coloque a sua cruz na minha cruz e eu o aliviarei. Você que tem pensamento, me vem assim, pessoa que está com pensamento de morte, está, aliás, várias pessoas que nos assistem, pessoas aqui, que estão com pensamento de morte. Tanto é as crises de ansiedade e pânico. E o Senhor está te libertando agora. Nessa noite, o Senhor está te dando força, a força divina. Abrace a cruz do Senhor. Abrace que esta ansiedade, esse pânico, essa depressão, você vai ter força, a força que vem da divina, que vem da cruz. Amém, Senhor. Estenda a mão para o crucifixo e diga: Jesus, eu quero agora me colocar de hoje em diante aos pés da tua cruz. Quando o inimigo tirar a minha paz, pensamentos negativos. Quando as situações negativas que o inimigo me apresentar, e eu não encontrar saída, mas eu sei, hoje eu entendi que ninguém me ama. Aplaudir esse Jesus.